pra gente continuar no assunto, nós que já falamos com um advogado especialista, né, em negociações e como buscar os seus direitos caso aquela dívida vá se tornando uma bola de neve, quando buscar apoio jurídico, hoje aqui no quadro Na Ponta do Lápis, que vai ao ar toda segunda-feira com a Júlia Mendonça, a gente vai falar disso também, de dívidas. Antes a gente começar o assunto, vou dar boa tarde aqui pra Júlia. Como é que tá, Júlia? Tudo bem?
Oi, Leandro, eu tô bem, você? Sozinha aí, reinando?
É verdade, tô sozinha aqui no estúdio, o pessoal tá perguntando bastante, mas vamos que vamos, né? Já não é a primeira vez, mas a gente tem muita coisa aqui pra discutir e pra passar o nosso tempo. Eu queria só, Júlia, uma coisa que me intrigou, né? Eu já disse aqui pro pessoal que o nosso papo vai ser dívida, né? Uma coisa me intrigou aqui no que a gente conversou antes de entrar no ar. Tem dívida boa e tem dívida ruim? Como é que é isso?
Digamos assim que tem, né? Tem e não tem, vamos ser sinceros. No mundo ideal, assim, no mundo perfeito, não existe dívida boa, a não ser para empresa. Empresa, gente, aceita, é outro esquema. Mas para a pessoa física, na teoria, não tem. Só que a gente entende, às vezes, que para algumas coisas, a gente vai precisar, às vezes, tomar um crédito, alguma coisa assim, como, por exemplo, compra de uma casa, ou para fazer um negócio, para abrir alguma coisa, talvez se endividar. O que eu digo que é dívida boa é basicamente isso, algo assim, você está mais consciente, tem uns juros mais baixos, é algo que você consegue se planejar. O que é dívida ruim? Dívida alta, dívida cara, dívida por coisas que você não precisaria, não deveria estar comprando, ou, por exemplo, bom, eu sei que vai doer um pouco na galera que fala que todo mundo tem que comprar um carro no financiamento, mas essa é uma dívida péssima, porque você vai pagar, digamos, tá? Você pegou um carro lá de 50 mil reais. Você vai pagar no final 80 mil por um carro que vai custar 30 mil. Então é uma dívida muito, muito ruim. Então é mais ou menos essa diferença, assim, entre dívidas boas, né, que é, digamos assim, é um imóvel ou uma empresa, um negócio, e as dívidas que realmente vão acabar te levando aí para um afogamento.
Entendi.
Digamos assim.
Entendido. E aí dá para definir qual pagar primeiro, né? Como é que a gente define isso?
Boa. A gente sempre vai pagar primeiro, sempre, sempre, sempre. As que tem maior juros. Quais são as? Cheque especial, rotativo do cartão, esses aí são os piores. Por quê? Gira em torno aí de 15%, 10%, 15% ao mês. Não é ao ano, gente, é ao mês. Tipo, a gente não consegue isso investindo e a gente paga isso por mês. Então, sempre da forma que tem maiores juros. Sempre, sempre, sempre. Vai deixando as com menores juros para você negociar logo daqui. Não é que você não vai pagar, né? Mas deixa ela para depois. Porque é fundamental você sair primeiro dessas. Que é isso. É que nem você tentar encher um balde, mas ter um buraco embaixo. Você nunca vai conseguir. E se você tem dívidas um pouco menores, dá para você, né, meio que girando assim os prazos e conseguindo. Agora, com dívidas tão altas assim, 10%, 15% ao mês, vai ficar muito, muito, muito complicado você conseguir se livrar disso.
Sim. E aí a pergunta que me surge, né, quando se fala em dívida, eu penso logo nisso, né, já fiz matérias a respeito disso, né, a gente ouve pessoas, personagens que a gente chama no jornalismo, né, para ilustrar essas matérias que eu fiz, pessoa que tava com aquela dívida lá, quilométrica, aquela bola de neve grande, né, é aquela pergunta que não quer calar, se não tá sobrando dinheiro para nada, como é que a pessoa vai pagar essa dívida? Como começar? Por onde começar, Júlia?
Boa. Ainda, esse é um negócio que é uma coisa que leva as dívidas, né, a gente não sabe quanto a gente ganha, quanto a gente gasta. Isso é um fato. Queridos ouvintes, basta essa reflexão. Quando eu quero tomar banho hoje, do fundo do meu coração, pensa lá, quanto será que eu ganho de verdade por mês? Você vai ficar em dúvida. Mas quanto eu gasto? Você vai ficar mais em dúvida ainda. Porque a gente não tem certeza. Se você não coloca no papel, você vive no mundo do achismo. Que é, eu acho que eu gasto tanto, eu acho que eu ganho tanto. Então, eu acho que eu posso gastar tanto. Primeira coisa é, não adianta, vai ter que sentar e colocar no papel. Uma vez na vida, faça isso. Assim você já vai bater o olho e você vai descobrir aonde você está gastando. Porque, na maioria dos casos, a gente consegue, sim, bater o olho e entender onde está indo mais, do que está sendo mais gasto, sabe? Se você fala assim, ah, mas eu gasto super pouco, não, eu não costumo comprar, daí você vai ver, você gasta lá todo final de semana, sei lá, R$50 a mais que deveria, sabe? R$100 a mais por mês e você não percebe. Então, a primeira coisa é fazer esse planejamento. A segunda coisa é você adequar os seus gastos fixos. Então, começa a ver, será que eu podia dar uma negociada, por exemplo, no valor da pacote de telefonia, de coisa assim? Será que eu podia, sei lá, ir num mercado mais barato e começar a adequar o seu planejamento? A gente já falou, inclusive, disso aqui. E aí, terceiro lugar, é você chegar a fazer renda extra. Renda extra não é você ficar lá batendo cartão na sua empresa, trabalhar 5 horas a mais todos os dias. É você, às vezes, usar seu contraturno, às vezes você trabalhar como consultor na área que você é especialista, é você fazer alguma coisa extra, algo que você sabe fazer muito bem no final de semana e ganhar um dinheirinho por fora. Obviamente, nesse momento, focando em pagar as dívidas.
E aí, beleza, a pessoa fez as contas, vamos supor que a pessoa conseguiu organizar as contas, conseguiu uma renda extra, conseguiu, digamos assim, ter de onde tirar esse dinheiro para pagar essa dívida, né? Mas a dívida ainda está lá, né? Vamos dizer que ela entrou numa negociação, conseguiu pagar, reduzir um pouco os juros, enfim. A pessoa, ela pode investir ou comprar mais coisas, mesmo com dívida, sendo ela, por exemplo, consciente com as contas feitas?
Depende muito. Se a pessoa... como eu disse, ainda tem aquelas dívidas altas. Se ela, por mais que ela tenha negociado, mas são aquelas dívidas altas ou parcelas que estão ocupando muito espaço dentro dos ganhos dela, estão ocupando 20, 30, 40%, às vezes até mais, aí o foco tem que ser totalmente em sair dessa dívida. Se não, você pode assim, eu tenho um financiamento imobiliário, ele ocupa muito pouco ali do meu mês, mesmo assim eu consigo pagar em dia, não está atrasado, eu consigo fazer com que sobre dinheiro, tudo bem, não tem problema. Agora, se você está ali negociando, está alto, está ali com a corda no pescoço com aqueles valores, paga a dívida e assim você vai ficar mais tranquilo, vai sobrar muito mais dinheiro para você investir depois. Vai sobrar o dinheiro do aporte e o dinheiro da dívida. E daí você vai ter muito mais conhecimento também de finanças e vai investir muito melhor.
No caso, dá para dizer, né, Júlia, como você já até comentou aqui em uma das suas respostas, tudo está intercalado, né? A gente já deu dica aqui de como guardar dinheiro lá, acho que no primeiro programa nosso de 2021, a gente falou a respeito disso, da pessoa se planejar, né, criar mesmo uma... colocar mesmo, fazendo uso aqui do nome do quadro, na ponta do lápis, tudo acaba se encaixando, né? São, como a gente fala nas séries, crossover, né? Vai falar de dívida, vai falar também de planejamento financeiro.
Exatamente. Sempre, não tem como fugir, né? Tá tudo muito intercalado, tenho dívidas, faço um planejamento, pago as dívidas, aí o dinheiro que é para as minhas dívidas, que eu vou fazer, vou gastar? Não, eu vou investir. Então é um ciclo sem fim, é uma coisa muito legal. Quando você começa a entender que é legal você ter dinheiro, para você guardar dinheiro para fazer mais coisas que você quer de verdade, você prefere pagar dívida ou fazer uma viagem bacana com a sua família daqui a um ano? Você prefere pagar dívida e ficar incerto na aposentadoria ou poder ter uma aposentadoria tranquila? É mais ou menos isso que a gente sempre tem que pensar. Por que eu vou pagar dívida? Porque você quer ter uma vida melhor, né? Você não quer passar o resto da vida ali pagando e vivendo esse ciclo de vou lá pegar dinheiro no banco, vou dever, depois eu pago, depois eu acerto. O negócio é sempre olhar, por que eu tô fazendo isso? Poxa, me endividei de novo, por quê? Não tenho um objetivo, vamos atrás de objetivo, vamos investir. Tá tudo interligado.
Sim, sem dúvida. Tenho notado isso realmente. A gente tem outros assuntos aqui que a gente abordou em outras semanas. Parece realmente tudo interligado. Júlia Mendonça aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Muito obrigado mais uma vez. Por favor, qual é o passo a passo para quem quer te seguir nas redes sociais, comentar de outros assuntos com você?
É mais fácil do que sair de dívidas, viu, gente? Eu tô assistindo no YouTube, me procurar lá como Júlia Mendonça ou pode vir no Instagram, @ajulia. Por fácil de me achar e pode me dar um oi lá, diz que você me ouviu na CBN, eu te respondo rapidinho.
Perfeito, muito obrigado, Júlia Mendonça. Boa tarde pra você, até semana que vem.
Obrigada, até semana que vem.